Bem-vindos ao podcast da Pri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa.
Hoje a gente começa pela Cloudflare, que pode ter dois novos serviços, mas sem confirmação oficial. Depois, a UE volta a aproximar-se de regras polêmicas de escaneamento de mensagens. Falamos ainda de uma tentativa de sabotagem à OpenMandriva e de uma falha crítica no OpenBSD.
E a primeira história é um bom exemplo de como a comunidade reage rápido, mas as fontes oficiais ainda não apareceram.
Os nomes Cloudflare Drop e Cloudflare Meerkat Globally Distributed Consensus apareceram em submissões no Hacker News nas últimas horas. Só que os artigos originais ligados a essas submissões estão inacessíveis. O conteúdo não carregou. Pois, isso impede qualquer verificação. Sem os artigos, não sabemos o que cada serviço faz. Podem ser produtos internos, ferramentas para desenvolvedores, projetos de pesquisa. O nome Drop sugere algo relacionado com envio ou armazenamento. E Meerkat aponta para consenso distribuído, mas é só especulação. Exato. E mais importante, não há informação sobre autores, datas, preços ou disponibilidade. Por enquanto, são só títulos. Outra história que começou com um título e pouco mais. A manchete diz que a UE está agora a um passo de reavivar as regras de escaneamento de mensagens privadas. Isto vem de uma proposta de 2022. A ideia era obrigar plataformas a monitorizar comunicações, incluindo mensagens encriptadas, para detectar material de abuso sexual infantil. A proposta original gerou uma oposição enorme. Grupos de direitos digitais, empresas de tecnologia, especialistas em cibersegurança, todos disseram que era vigilância em massa e que quebrava a encriptação de ponta a ponta. E agora, com este novo passo, o debate volta. Mas atenção, a notícia vem de uma única submissão no Hacker News, cujo artigo original também está indisponível. Portanto, os factos concretos são limitados. Vamos a uma história com mais substância. A equipa do OpenMandriva detectou e travou uma tentativa de sabotagem contra a sua distribuição Linux. O ataque foi interceptado a tempo. As imagens ISO finais e os repositórios de pacotes não foram afetados. Os atacantes tentaram introduzir alterações não autorizadas diretamente no processo de compilação do sistema operativo. O incidente levou a uma revisão de segurança interna. A equipe implementou medidas extra de verificação de integridade.
Mas a origem exata e o método de intrusão não foram detalhados para proteger a investigação em curso. O que fica claro é que projetos de software livre são alvos ativos de ataques à cadeia de produção.
Uma falha de segurança que quebra uma barreira fundamental. Foi reportada uma vulnerabilidade no OpenBSD.
A falha é do tipo use after free, uso de memória depois de ser libertada. A exploração permite uma escalação de privilégios local. Traduzindo, um atacante com uma simples conta de utilizador normal consegue ganhar controle total de administrador, o root. Isso é crítico para qualquer servidor ou estação de trabalho que use OpenBSD. A informação ainda é limitada. O artigo original com detalhes técnicos não estava disponível, mas o título da submissão já dá a dimensão do problema.
A Microsoft lançou algo novo chamado Flint. Flint é apresentada como uma linguagem de visualização para agentes de inteligência artificial. A ideia é que estes sistemas possam gerar gráficos e diagramas de forma estruturada. O projeto foi mostrado no Hacker News, mas a página com os detalhes não carregou. O conteúdo ficou outra vez inacessível. Portanto, para já, sabemos o nome e o conceito geral, mas sem detalhes sobre sintaxe, capacidades ou reações de outros desenvolvedores, fica difícil avaliar o impacto. Uma crítica direta da comunidade de desenvolvimento. Os classificadores de segurança que a Anthropic usa no Fable estão a ser acusados de zelo excessivo. O Fable é um gerador de código interativo. E o relato que surgiu no Hacker News diz que estes bloqueios estão a atrapalhar o trabalho legítimo de programação. A fonte é só esse título e a discussão à volta dele. O artigo original não está disponível.
Mas a frustração sinaliza um atrito importante. As ferramentas de IA precisam de segurança, claro. Mas a usabilidade prática não pode ficar estrangulada.
Apareceu no Hacker News o título Grok 4.5, 382 pontos.
Só que o artigo referenciado está indisponível. O conteúdo não foi carregado.
E o que é que isso deixa? Um título com muitos pontos, ou seja, muito interesse, mas zero detalhes confirmados.
Nenhum pormenor sobre o modelo, data de lançamento ou quem está por trás. Podia ser um anúncio, um rumor ou especulação. Mas, por agora, é impossível distinguir.
Por último, um benchmark que mede a capacidade de programação, o SE 1.7. O desempenho alcançado está a ser comparado ao que a comunidade espera do GPT 5.5 e ao chamado nível de inteligência Opus da série Cloud. É uma comparação com modelos futuros ou concorrentes, mas a conversa não ficou só na capacidade bruta. A principal incerteza apontada é o custo. Especificamente o custo da inferência quando a busca do modelo ultrapassa os 10 mins. Portanto, a viabilidade prática pode ser o verdadeiro calcanhar de Aquiles aqui. Olha, na fronteira da robótica, a Mistral lançou o Robostral Navigate. Descrevem-no como um modelo de navegação de última geração. E o Hacker News está a cobrir o anúncio. O problema é que o artigo técnico original está offline. Exato. As métricas, a arquitetura, os casos de uso, nada disso se consegue confirmar neste momento. Portanto, a notícia existe, mas a avaliação prática do avanço fica em suspenso. Fica a expectativa pelo artigo para se perceber o salto real. Noutra frente, a Apple prepara-se para gastar mais com a Broadcom. Falamos de produzir milhares de milhões de chips adicionais em solo americano. É uma decisão que reforça uma parceria antiga e segue a tendência de repatriar a produção de semicondutores. Claro. Mas, de novo, a fonte original não está disponível. Os detalhes sobre o tipo de chips ou cronograma exato não foram verificados. O que fica é o sinal político e econômico de uma das maiores empresas do mundo a apostar na produção no EUA. Mudando de assunto, a comunidade de desenvolvimento agitou-se com o TypeScript 7. O anúncio no Hacker News, enviado pelo Dan Rosenwasser, disparou para 399 pontos. Mas é um rumor sinalizado por métricas de popularidade, não por factos confirmados. O artigo original falhou. Não temos funcionalidades, nem datas, nem se existe algo para além da discussão na plataforma.
Portanto, a excitação é alta, mas a informação concreta é zero.
Há uma história que mostra como um ponto cego nos testes de software pode chegar à produção.
Um bug que afetava exclusivamente utilizadores canhotos.
O título saltou à vista no Hacker News, mas os detalhes técnicos ficaram por descobrir.
O artigo original está inacessível.
Mesmo sem detalhes, o caso serve de exemplo para uma falha sistêmica e antiga. Não considerar as necessidades de uma parte significativa dos utilizadores. E pode deixar um produto inutilizável para esse grupo. A seguir, um tópico que ficou pelo título. Separating Signal from Noise in Coding Evaluations apareceu no feed, mas o artigo nunca carregou. Não temos dados, números, entidades, nem decisão nenhuma para reportar. Sem o conteúdo, é impossível uma discussão informada sobre novos métodos de avaliação de código. Fica a nota de que o tópico, para já, é inviável. Um jogo chamado Fang Simulator ganhou um momento de atenção. A submissão apareceu no Hacker News, mas o artigo original também falhou. É outro caso em que ficamos sem saber a mecânica, a recepção ou sequer o autor. Portanto, não sabemos se é uma sátira ao setor, uma ferramenta educativa ou um passatempo viral.
O interesse inicial existe, mas a análise para aí? Olhe agora para uma ferramenta que pode baixar a barreira da análise geoespacial, o GeoSAO. É apresentado como uma habilidade para o Cloud e para o Codex. A ideia é usar linguagem natural para fazer consultas de dados geográficos sem precisar de escrever SEO especializado. A notícia veio de uma única submissão no Hacker News. E, mais uma vez, o artigo original está inacessível.
A promessa é grande, mas sem os detalhes, não dá para avaliar a eficácia ou a fiabilidade da ferramenta.
Por fim, um vislumbre do que pode ser o futuro das interações por voz.
O GPT Live foi demonstrado por um utilizador no Hacker News com mais de 500 pontos.
A arquitetura foi pensada para uma latência muito baixa, permitindo interromper a IA enquanto ela fala, como numa conversa real.
Usa um modelo de voz nativo, que transcodifica o áudio e o texto, para acelerar a comunicação.
A demonstração é pública, mas é apenas isso. Não há confirmação oficial da OpenAI sobre lançamento, nome final ou data. Se a latência se confirmar, muda a IA de voz de uma ferramenta com pausas incômodas para um parceiro de diálogo. Saiu uma ferramenta para gerir conversas com clientes. O nome é Chato. E o detalhe que fez a comunidade de tecnologia parar para olhar é que ela é agora open source.
O anúncio veio por uma publicação no Hacker News que chegou a 606 pontos de aprovação. Bem, tá aí um número que mostra apetite real dos programadores por alternativas transparentes nesse espaço de comunicação. É uma procura por algo que possam inspecionar e personalizar, em vez de uma caixa fechada. Mudando de assunto, a Uniqlo e o Uno lançaram uma t-shirt, mas não foi o design que chamou a atenção. A estampa trazia um bloco de código bash ofuscado e um URL truncado. Algo que, à primeira vista, parecia suspeito. O script rodava, autoavaliava-se e usava o comando have para revelar uma mensagem escondida. Dizia, "The Uno dress code is simple, be you." O tal URL era só ruído com domínios da Akamai e da Uniqlo para o código ficar válido. Especialistas de segurança confirmaram. Era inofensivo. Um easter egg de marketing que fez muita gente disparar o alarme antes de entender.
Mostra como uma brincadeira criativa pode esbarrar no reflexo de ver ameaça em todo lado. É tudo por hoje. Obrigada por ter ficado conosco. A gente volta em breve. Até já!